de hoje à tarde até sábado, medindo a qualidade da rede Wi-Fi do evento. Então, de tempos em tempos, a ideia é que a gente possa mostrar no telão lá no Nick como é que está a qualidade da rede Wi-Fi aqui do evento, para que vocês possam dar uma olhadinha. Vocês possam ir lá, dar uma olhada, brincar um pouco, conhecer a ferramenta e ver o tipo de coisa que pode ser feito. Aqui embaixo, tá, por exemplo, eu tenho um teste aqui, tá, teste de TCP. Foi feito às 2h52 da tarde. Se eu clicar aqui em cima, ó, ele vai mostrar o resultado do teste neste período. Inclusive com alguns valores zerados. Ó. Tá, isso daí mostra um certo posicionamento na rede. Tá, olha aqui uma coisa curiosa. Aqui a gente mostra a mediana e não a média. Tá? E a mediana deu zerada no upload. Então a maioria dos resultados foi zerada no upload. Perda de dados, 0,67. Olha aqui esse outro, 2,01, 0,67. Ó, download aqui, eu não chegou nem a realizar teste. Tá? Devia ter alguma falha na rede na hora que impediu. Aqui, vamos pegar um outro exemplo aqui mais de baixo. Tá, algum que eu tenha feito no hotel. Esse aqui foi feito no hotel. Ó. Tá vendo? 6,07 mega. Tá? Opa, cadê? Aqui, ó. Download, tá? Download aqui e upload do Jitter. Aqui, download e upload UDP. E aqui, pacotes fora de ordem. Perda de pacotes, 7,72%. Perda de pacotes acima de 2%, vou dizer uma coisa para vocês, tá? Isso daí eu senti hoje na pele, tá? No hotel enquanto eu estava de manhã. Impede chamadas VoIP. O que que acontece com chamadas VoIP? A gente pode conseguir ligar, a voz vai ficar truncada e vai chegar uma hora que a chamada vai cair. Eu não conseguia manter uma chamada por mais do que 15 segundos hoje no hotel. Tá? Do nada a chamada caía. Daí, olhando isso daqui, a gente pode ver, tá? A perda de pacotes também estava muito alta aí dentro. Aqui, ó, uma outra coisa. Se eu quiser fazer um teste agora, como eu falei para vocês, eu clico, ó, teste iniciado com sucesso. Agora, assim que o teste terminar, vai aparecer mais um pontinho aqui. Se eu tentar fazer um outro teste, ó, já existe um teste em andamento no momento. O teste demora cerca de 2 minutos para finalizar. Então, daqui 2 minutos eu posso iniciar um teste novo. Aqui. Deixa eu voltar um pouquinho de novo para a apresentação, só um momento. Ótimo, voltou. Tá, essa aqui é a telinha que eu tinha mostrado para vocês. O que que nós estamos trabalhando agora para colocar muito em breve para vocês? Tá? Digo muito em breve, tá? Algumas coisas já vão estar indo em julho disponíveis para vocês no sistema. Vocês viram ali que não tá, nós já estamos medindo a disponibilidade, mas nós não estamos mostrando ainda para o usuário. Então, em julho, passe o tempo de disponibilidade. Tá? Resultados de testes de DNS também já vão aparecer agora. Outros tipos de gráfico que a gente vai estar mostrando, tá? Para vocês terem uma ideia. Quem usa ele como roteador vai poder ter o histórico da banda utilizada enquanto o Smashbox estava ligado. Então, com isso, o usuário pode saber, por exemplo, nós vamos informar para ele quanto que ele trafegou de dados durante o mês. Vamos supor que eu tenho uma franquia, tá, de 10 GB por mês. Como é que eu sei que eu não estourei aquela franquia? Como é que eu sei que eu já estourei a franquia? Eu confio na operadora, no que ela está me dizendo, ela diz que minha internet está ruim, por quê? Porque eu estourei minha franquia. Ah, mas o meu computador fica muito boa parte do tempo desligado. Como é que eu posso ter estourado aquela franquia? Então, com esse tipo de informação, a gente vai poder dizer para o usuário o quanto que ele trafegou no mês e, efetivamente, o quanto que ele gastou da franquia dele. Tá? Outra coisa, tempo online e offline. Tá? Aqui nós temos um gráfico que é o tempo online do equipamento. Então, nesse gráfico, nós tivemos aqui no final dele um zeramento, tá, que indica que o equipamento foi reiniciado. Então ele pode saber também quando o equipamento dele foi desligado, não, quando que faltou luz na casa dele, por exemplo, tá, que fez com que o equipamento fosse desligado. Ele pode acompanhar várias coisas, quanto tempo que o equipamento ficou fora. Então, inclusive, ele pode saber se faltou luz na casa dele às 2 da manhã, das 2 às 3. Ele nem percebeu, mas ele vai saber que aconteceu alguma coisa. Tá. Caso tenha sido só a internet que caiu, tá, mas a energia elétrica não, O equipamento também vai avisar, porque ele não vai ter essa queda abrupta aí, no final. Quais são as medições que nós estamos fazendo hoje com o DNS, então? Que são as novas medições que vão além do CIMET tradicional, o CIMET via web. Tá? Tempo de resposta, consultas DNS, registros inexistentes. Tem uma outra coisa também que nos preocupa muito, que é o seguinte, alguns provedores, tá, não todos, alguns provedores estão com o hábito de instalar soluções dentro das suas redes para interceptar domínios inexistentes. Vamos supor que alguém queira procurar pela expressão Volkswagen, tá, só que digitou duas letras erradas na palavra Volkswagen. Esse sistema das operadoras percebe que a pessoa tentou fazer isso e vai lá e vai jogar uma propaganda para ela de concessionárias, de carros, de automóveis, em vez de dizer que o domínio é inexistente. Isso daí é um problema sério, porque isso daí infringe RFCs que especificam, tá, deixa explícita o tipo de resposta que tem que ser dado. Em vez de dar resposta inexistente, eles dão uma resposta existente para um endereço que não existe. Suporte a resoluções IPv6. Tá, até recomendo, quem puder aqui ir nas apresentações que nós vamos estar fazendo sobre IPv6 aqui também. Tá, nós estamos fazendo testes já de suporte à resolução de nomes IPv6, respeito ao campo TTL do DNS, e uma outra coisa também importante, né, que envolve a área de segurança, então só isso daí daria uma palestra inteira, testes envolvendo validação de DNSSEC. Tá, entendam que isso é uma coisa muito importante. Quem quiser conhecer mais informações sobre DNSSEC, eu recomendo que acesse www.registro.br. Como eu estava falando para vocês, tá, novidades ainda agora em julho, uma coisa importante também, o CIMET Box ele é auto-atualizável. Tá? Qualquer atualização que tenha, o sistema vai lá, né, descobre que teve uma atualização, baixa a atualização e instala, o usuário não perde absolutamente nada da configuração dele, e o sistema está sempre atualizado. Nós vamos estar trabalhando na melhoria da interface. Isso é uma briga constante que nós temos, tá, que é a usabilidade, deixar ele com a melhor usabilidade possível. Nós também temos agora a ideia de fazer medições de qualidade de acesso ao Top 10 Alexa. O que é o Top 10 Alexa? Alexa faz um estudo e mostra quais são os 10 sites mais acessados no Brasil e fora do Brasil. Isso ela faz para vários países. O que nós vamos estar fazendo é vendo o tempo de resposta que aquele provedor demora para acessar os 10 sites mais acessados da internet. E esse último aqui, que é a análise de qual rede são os servidores do Google em uso, é muito importante para provedores. Tá? Porque provedores têm que saber onde que está o conteúdo do Google que os meus clientes estão buscando. O conteúdo do Google, os servidores do Google estão onde? No Brasil? Estão fora do Brasil? Eles estão em um ponto de troca de tráfego internet? Essa é uma questão importante. E agora, para o segundo semestre de 2003, tá, que vem as grandes novidades mesmo, aquelas que vão impactar mais. Sempre a história de melhoria na interface. Mais dados disponíveis na interface no usuário. Tá? E agora, tá, nós estamos trabalhando já na possibilidade do usuário poder configurar seus testes remotamente. O que, que isso significa? Eu quero aumentar a quantidade de testes por dia. Vou poder fazer isso remotamente. Eu quero fazer um teste agora na minha rede, mas eu não estou em casa, eu não estou na frente do computador, eu não estou acessando meu CIMET Box localmente. Vai poder fazer através de um portal. E esses testes aqui, esses aqui eu acho que são os que vão dar mais o que falar. Tá? São os testes entre CIMET Box envolvendo P2P. Tá? O que, que isso quer dizer? Com isso, nós vamos poder saber se as operadoras estão trabalhando com algum tipo de diferencial em relação a tráfego P2P e tráfego web. Tá? Vamos saber também se ela está tendo algum diferencial nos principais protocolos de VoIP e vídeo. E também vamos estar trabalhando, só que isso daí depende de configuração do usuário. Tá? Isso aí é uma coisa ainda que nós estamos estudando, a melhor política de trabalho para isso, que são os trace entre participantes. Agora, testes com novos protocolos, como eu tinha falado em cima. Também saber o diferencial entre protocolos P2P, HTTP e FTP também, que são hoje alguns principais protocolos que a gente usa na internet. Possivelmente a gente coloque, se não conseguir no segundo semestre desse ano, já para o início do próximo ano, testes também envolvendo o IMAP. Estamos também não é de uma forma ainda muito inicial, mas isso daí é um projeto em conjunto com o Inmetro, que nós estamos trabalhando, que são testes relacionados a tecnologias 3G. Mas não são simplesmente testes de banda com 3G. São tecnologias que envolvem, como, por exemplo, Randover, CQI, RSSI, análise de movimento. Isso daí também é um outro projeto à parte que nós estamos trabalhando. E isso daí é uma coisa também interessante, porque quem utiliza o CIMET, tá, em aparelhos móveis como os Android, principalmente Android, porque no iPhone dificilmente a gente consiga trabalhar com o nível de recursos que a gente tem hoje para desenvolvimento que nem tem com Android. Quem utiliza o CIMET para Android vai poder ter acesso também a esses tipos de testes, aí através do seu Android. Temos também um outro projeto que nós estamos trabalhando mais voltado a provedores, esse eu vou passar muito rápido, que é um sistema de análise de rotas entre sistemas autônomos, e é um trabalho em conjunto com o pessoal da Universidade Federal do Paraná, e ele trabalha fazendo uma análise de diversas bases de dados. Essas bases a gente conta com as bases do CIMET, do SAMAS e do SAR, efetivamente, que é esse projeto. Agora uma pergunta que não quer calar. Vamos ver, tá? Como ter o CIMET Box? Tá, eu falei bastante dele, tá? Ainda tem coisas novas que nós estamos trabalhando, a interface está melhorando, novos testes estão sendo feitos, tudo bem. @ceptrobr. Nós temos hoje uma quantidade de equipamentos, nós temos hoje recursos para aquisição de 10 minutos, pessoal. Uma quantidade de recursos disponível para poder adquirir alguns roteadores e disponibilizar eles para usuários interessados. Então, quem tiver interesse, mande para nós um e-mail, tá? Que dependendo da localização da pessoa, onde ela está, onde ela mora. Se nós não estivermos com muito CIMET Box já na região, porque o nosso interesse também é polvilhar isso pelo Brasil. Se nós não tivermos muito na região, nós pegamos e mandamos pelo correio sem custo. Tá? Com isso tudo entra em regime de doação. Opção 2, adquirir um roteador compatível. Tá? E instalar o firmware. Novidade, porque isso não tinha. Tá? E isso, quem entrar nesse site aqui, ó, cimetnicbr/cimetbox.html, ainda não vai encontrar. Tá, o firmware para baixar, vai encontrar no final do dia, tá? Porque eu não coloquei ainda antes da apresentação. Então, nós temos um pessoal lá no NIC que já está avisado. Tá, a hora que terminei a apresentação, entre em contato com eles, tá? O pessoal vai lá e sobe a versão nova na página, e a partir daí, quem quiser pode pegar e instalar o CIMET Box no roteador. O CIMET Box hoje está disponível para vários tipos de roteadores. E nós estamos trabalhando constantemente para aumentar esse número de roteadores. Bom, vamos lá. A terceira opção, tá? Que é a boa notícia. Tá? Assistia às palestras do NIC BR no Fisli. Tá? Quem assistir às palestras do NIC BR está arriscando a ganhar um CIMET Box aqui. Então, nós temos várias apresentações aqui no Fisli que estão sendo feitas. E quem estiver acompanhando elas, tá, vai lá e pode ganhar no final. Nós temos uma cota de CIMET Box, dependendo da apresentação e dependendo o público que tem nela. A gente pega e distribui. Tá? Quem quiser conversar conosco, nós vamos estar aqui no estande do NIC durante todos os dias, até sábado. E apareça lá, né? Tomar uma água conosco, tomar um café, conhecer os nossos outros projetos. Tá? Nós temos vários projetos lá na área de infraestrutura de internet. Quem quiser conhecer os projetos. Quem quiser pôr a mão num CIMET Box, ver os diferentes modelos, ver as características de cada modelo, saber qual se adequaria melhor às características da sua rede. E isso é muito bom para nós. Antes de abrir para perguntas, tá, eu vou fazer o seguinte. Nós temos 20 CIMET Box para distribuir hoje aqui nessa sala. Quantas pessoas nós temos aqui hoje, mais ou menos? Vamos ver. Tem mais de 20? Tem, né? Quanto será que tem aqui? Uma ideia por cima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih, já passou bastante. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos 45 pessoas aqui, tá? Vamos separar 20 CIMET Box, então. Aqui. A ideia era fazer algumas perguntas e quem respondesse ganharia um CIMET Box. Tá aqui. Mas então eu vou perguntar já antes, né? Vamos ver. Quem tem interesse em ter um Smashbox aqui hoje? Pô, que legal. Eu acho que um, dois não levantaram a mão. Que bom, já deve ter então. O resto do. Oi? Tá bom, bom. Primeiro, né? Quem tem Kombi R? Tá bom, tá. Quem tem Kombi R, vem aqui na frente, então. Tá, dá o nome. Quantos são primeiro? Deixa eu ver primeiro, não adianta. Você tem 80 Kombi R aqui que não tem daí para todo mundo. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas tem que provar que tem Kombi R. A gente coloca aqui depois, vocês falam o domínio então, que tem que estar no nome de vocês. Tá? E tem que ser registrado antes de hoje. Tá? Não adianta chegar lá, vou registrar um domínio agora e vou ganhar um. Tá? Isso é uma característica daqui. Pessoal, quem tiver. As pessoas falam, ah, mas eu moro em. Sei, eu moro em Ji-Paraná, tá? E nós não temos nenhum CMET em Ji-Paraná. Será que poderia conseguir um para mim também, que eu moro em um local mais afastado? Vem conversar conosco, tá? Primeira coisa que a gente fala, tá? Vem conversar conosco. Cada caso é um caso, tá? Que a gente pode pegar e conversar, chegar na. A ideia é sempre distribuir, tá? O nosso objetivo não é ficar com o CMET Box. A gente trouxe aqui para o Fisli conosco. Eu vou abrir para vocês. Nós trouxemos 180 CMET Box aqui para distribuir. No Fisli, entre as apresentações, para quem vai conversar conosco lá no NIC. E nós temos também, trouxemos também uma lista, tá, de nomes de interessados, para que assim que a gente chegue no NIC novamente, a gente possa startar esse processo de envio para vocês, para quem não pôde receber aqui. Mas isso é importante, tá, pessoal? Fica muito complicado para a gente. Alguém vai querer dizer assim: ah, não, mas eu moro em Moema, em São Paulo, e em Moema a gente tem 22 Smashbox já em Moema. Tá, então fica mais complicado conseguir. Daí chegam algumas pessoas: onde é que tu mora? Ah, eu moro em Boa Vista. Tá, ah, tá bom, Boa Vista vai ter uma preferência um pouco maior. Tá, mas não quer dizer que essa pessoa que mora em Moema também não vai ganhar. Pode não ganhar esse mês ainda, tá, mas no mês que vem, quando chegar um segundo lote, ela já pode pegar e ganhar isso também. Tá? Uma outra curiosidade: tá, se vocês ouviram falar num projeto chamado Praças Digitais da Prefeitura de São Paulo, esse projeto prevê a colocação de hotspots para acesso livre em algumas praças de São Paulo. Essas praças vão estar sendo medidas com o Smashbox. Fizemos um acordo com a Prefeitura de São Paulo e vamos estar distribuindo o Smashbox para que isso seja medido. Deixa aberto as perguntas agora, porque eu acho que o tempo já está bem estourado.
Em termos de histórico, qual o período que ele grava histórico do tráfego da internet? Vamos supor, 30 dias, 60 dias.
Hoje nós não colocamos limite. Tá, pode ser que algum dia a gente tenha que começar a pensar nisso, tá? Mas nós já, antes de iniciar esse projeto, nós já provisionamos uma estrutura computacional, tá? De storages e servidores de banco de dados e coisas desse tipo que pudesse manter isso por um período muito longo, tá? A nossa ideia é fazer com que o usuário. Eu quero ver o meu tráfego de 6 meses atrás e comparar com o atual para ver como foi a evolução da minha qualidade. Pode. Tá? Se quiser fazer de um ano, pode. A nossa ideia é não limitar isso. Ah, mas a gente tem 10 mil Smashbox na praça. A gente tem 20 mil Smashbox na praça. Não tem problema. Tá? Isso já está bem dimensionado para poder dar conta disso.
Boa tarde, Fabrício. Nós sabemos hoje que o maior índice de PROCON e de justiça são as operadoras de telecomunicação no Brasil, né? E como se não bastasse a internet também, assim, muitas vezes já chegou em momentos que eu me senti lesado, que você, na hora que você mais precisa, você não tem, caiu. E existe um comentário de que a operadora, ela é obrigada a te fornecer, acho que somente 10% do contratado, correto?
Isso está em contrato. Tá, agora existe a resolução 574 e 575 da Anatel, que muda um pouco isso. Tá, as operadoras, essa resolução, ela vai além do que é colocado em contrato nas operadoras, e elas têm que gradativamente ir aumentando a garantia de banda disponível mínima, tá, até chegar, acho que, a 60%.
Isso vem dessa, tipo, essa meio que reforma que fizeram para ter uma internet de qualidade. Eu queria saber o seguinte: eu posso usar hoje o CIMET como assim, como prova para contestar, ou até mesmo para processar um operador por estar sendo lesado? Posso?
Sim, né, isso não tem problema, tá? Tem muita gente que já utiliza os resultados do CMET para contestar junto às operadoras. O próprio, um exemplo, tá, que eu vou dar, o call center da Telefônica, a gente estava conversando outro dia com alguns diretores da Telefônica, tá, sobre isso. O call center da Telefônica estava sendo instruído a aceitar resultados de teste do CIMET como sendo testes válidos, por exemplo, lá em São Paulo. Tá, então, tem isso, não tem problema. Pode pegar um PDF que é gerado, mandar para a operadora e trabalhar com isso. Nós estamos trabalhando também junto com a Fiesp, um trabalho que vai ser feito com os associados da Fiesp em São Paulo, onde os usuários vão ter acesso a um tipo de relatório personalizado para justamente enviar isso de forma mais automática para a operadora, onde eles vão poder ter já nesse relatório pronto o CPF, CNPJ e os nomes, o nome dele, o período que foi feito o teste, para poder jogar isso já para a operadora de forma automática. A ideia é que depois que esse projeto conjunto, tá, esteja efetivamente em produção com a Fiesp, a gente abra isso também para os demais testes do CIMET. Então, inclusive para o CIMET Box, onde o usuário pode colocar o CPF dele, colocar o nome, e isso daí já fica armazenado e ele já gera relatórios prontinhos para poder enviar para a operadora, para reclamação.
Olá, Fabrício. Na verdade, complemento da pergunta do colega, hein? Então, perante as operadoras, tem validade os testes do CIMETIC? A gente pode já submeter, na verdade, depois de ter um histórico, para contestar a questão da banda contratada?
A operadora ela pode dizer assim, ó, aceito, e de repente ela pode dizer assim, ó, não sei, a gente tem vários provedores pequenos aqui no Brasil e várias operadoras grandes aqui. Tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que é interessante. O CIMET, quando ele é colocado, tá ligado direto, o CIMET Box, quando ele é colocado direto no roteador, tá, ele cuida o melhor momento para fazer o teste. Tá. Quando ele é colocado no roteador de vocês, ligado atrás do roteador de vocês, ele pode não ter uma garantia tão grande, porque alguém pode estar compartilhando a banda naquele momento. Sim. Então, o ideal, tá, é ligar ele o mais próximo possível do roteador. Quanto à qualidade das medições. Tá. Por que nós não lançamos o CIMET para várias plataformas ainda? Tá? A gente tem uma... Vamos supor, depois de lançado ele para 15 roteadores, 20 roteadores, nós temos um processo de aferição. Tá? Esse processo de aferição quer dizer, nós garantimos que esse roteador, para ter aquela banda, ele consegue trabalhar de forma segura. E como é que nós pegamos e avaliamos isso? Nós temos equipamento, tá, de equipamentos de mercado, que são utilizados para medição de qualidade de internet, tá, com uma precisão muito alta. Tá? São equipamentos da JDSU, que nós temos em laboratório, para aferir versões novas que são criadas. Então, é criada uma versão nova que vai envolver alteração no tráfego de no teste de RTT. O que a gente faz? Utiliza esse laboratório que nós temos para poder aferir isso, e depois que isso é devidamente aferido, nós colocamos uma versão nova lá dentro. Então, qualquer contestação quanto à validade da ferramenta, tá, a gente pode pegar e abrir resultados de testes que foram feitos junto a equipamentos que têm uma precisão muito alta uma precisão muito alta na qualidade do resultado. Aí.
Perfeito, obrigado.
O que vocês fazem para certificar que a operadora não está priorizando o tráfego dos testes de vocês? Eles têm a SN, têm os blocos de vocês lá?
Tem, eles têm os nossos SNs, eles são ligados no PTT. Ali. Mas o que acontece é o seguinte, às vezes o nosso tráfego, primeiro, nosso tráfego não é tráfego HTTP. Tá, é uma das premissas que a gente teve. Por que a gente não usa tráfego HTTP? Para evitar a utilização de proxy no meio do caminho. Então, um dos primeiros cuidados que a gente procurou ter. Outra coisa, os grandes problemas que a gente vê hoje, tá, são problemas relacionados a backhaul. Tá, aqui, backhaul, como é que eu vou explicar? São os pontos de interligação locais até o backbone da operadora, tá? Engargalados ali. Os equipamentos hoje que as operadoras utilizam nesses pontos, tá, são equipamentos que muitas vezes não dão suporte a QoS. Então, hoje, tá, pelo que a gente tem visto, os resultados, os testes, quando o pessoal reclama que a qualidade está ruim, e eles medem, a qualidade realmente tem dado ruim, tá, não tem dado uma qualidade boa. Se a operadora faz um upgrade nesses equipamentos, tá, para garantir possibilidade de colocar QoS, automaticamente ela já consegue interfaces maiores e consegue aumentar o backhaul. Então, já resolve uma parte do problema. Então, se ela for fazer uma atualização para conseguir dar suporte a QoS nisso, né, já indiretamente resolveria o problema também do usuário na banda como um todo. Mas nós procuramos cercar de várias maneiras, utilizando portas não fixas, tá? Portas dinâmicas, principalmente para os testes envolvendo o UDP, aí que é interessante, e colocar eles em pontos neutros, tá, também.
Fabrício, Helder, blogueiro jornalístico. Minha pergunta não é técnica, é mais de conjuntura. Ano passado, o deputado Alessandro Molon, que foi o relator do projeto Marco Regulatório da Internet,
sim,
fez uma palestra aqui no FISLI para nos conscientizar da importância dessa nova conjuntura. A minha pergunta foi em relação a isso. Quer dizer, o que o Cimec Box muda em relação ao marco regulatório? Segundo, a Telebrás, no início do governo Dilma, era a estatal, vamos dizer assim, né? Era a centralizadora de todas as políticas de comunicação relacionadas à internet. Bom, todo mundo sabe do histórico das operadoras e dos bancos unidos, né, mandar no país a partir da compra da reeleição do Fernando Henrique e a partir da mudança dessa política de alijar a Telebrás e o próprio Rogério Santana, que é um companheiro nosso, foi diretor da Procempo aqui em Porto Alegre. E conversa de bastidores e notícias deixa de lado. A realidade é que, mesmo com todos os companheiros, e eu inclusive, que já acionamos as operadoras, né, vale lembrar aquela frase da procuradora do CNJ, há bandidos de toga, há sentenças compradas, ou seja, o que mudou então nessa conjuntura gangster, né, de que um equipamento com a qualidade, uma sofisticação tecnológica, pode mudar, mas políticas públicas são ineptas na medida em que o contexto é esse.
Vou por partes, então. Tá? Primeiro, quanto ao marco, o marco regulatório. Uma das coisas que eu falei agora há pouco aqui, tá, é sobre tipos de serviços disponíveis. Tá? Vamos supor, uma das coisas que é discutida no marco regulatório é a neutralidade. Tá? A neutralidade quer dizer o quê, né, nesse âmbito? É pegar e fazer com que não se possa filtrar um serviço ou outro em função do plano do usuário. Tá, o usuário que acessa a internet tem acesso à internet, não há um serviço da internet que tem lá dentro. Uma das coisas que nós estamos colocando agora aqui, que eu coloquei para o segundo semestre, é a capacidade de poder pegar e ver diferentes tipos de protocolos. Tá, saber, será que eu estou sendo prejudicado quando eu tento acessar um protocolo e outro não sendo prejudicado quando eu tento acessar? Será que a minha operadora está fazendo filtros de VoIP porque ela quer que eu utilize o serviço de telefonia dela e ela está prejudicando a qualidade do meu VoIP aqui dentro? Esse é o tipo de coisa que nós queremos medir agora e vai muito em frente, vai muito de acordo com o marco regulatório agora no segundo semestre. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que nós estamos acompanhando de perto e procurando analisar. E o segundo caso é assim, ó, no momento que o usuário, tá, tem ferramentas e ele tem condições de poder saber como está a qualidade da internet dele efetivamente, porque às vezes ele pode ligar para a operadora e dizer assim, ó, minha qualidade não está ruim. Daí a operadora vai dizer assim, ó, então me prova. Tá? Daí ele vai lá e faz um teste no momento. Ele fez um teste no momento, o que vai acontecer? O teste deu bom. Tá, por que o teste deu bom? Por causa do horário, por causa do que não tinha tanta gente usando naquele momento, porque ele vai reclamar de noite, que não estava ruim, que estava ruim de tarde, porque chegou em casa de noite, o filho reclamou que estava ruim de tarde, ele vai ligar de noite para reclamar para a operadora, só que de noite está bom, porque é menos gente utilizando, dependendo do horário. Com esse tipo de ferramenta, ele tem um histórico. E na hora que ele tem um histórico, ele sabe assim, ó, de tarde estava ruim. Tá? Eu quero que vocês me expliquem por que detalhe estava ruim. A operadora vai dizer, isso foi um problema pontual, tá, que teve, tudo bem, mas isso aí tem me repetido 7 dias por semana. Tá? Toda semana, no período de maior tráfego, a minha internet está ruim. Tá? Como é que eu faço para resolver isso? Ele vai lá e efetivamente pode cobrar. Não funcionou? Anatel. Tá? Vai ter que reclamar para a Anatel. Abre um ticket na Anatel. Tem uma coisa curiosa, o pessoal costuma dizer assim, no momento que abre o ticket na Anatel, parece que abriu a caixa de Pandora. Né? O que sai de coisa lá de dentro é fantástico. A operadora começa a ligar, começa a saber se está bom. Só que daí é o seguinte, o usuário também tem que ficar em cima do ticket, porque a operadora vai lá e vai dizer assim, eu resolvi, mas não resolveu. Tá? Então ele tem a ferramenta que vai continuar medindo constantemente para saber se está bom. Se está bom durante a madrugada e está ruim durante o período de maior tráfego, que acontece? Problema de congestionamento. Isso daí se resolve como? A operadora tem que investir para poder resolver, senão não resolve também. Então, o que acontece? Se ela não resolver, a Anatel tem metas para isso, ela vai lá e vai acabar sofrendo uma multa em função disso. Daí. Eu acho que o horário estourou de vez, gente. Tá, eu queria pegar o pessoal que tem os .br, tá, registrados. Tá, eu vou sair ali fora agora. Tá, só que assim, ó, eu contei que tinha uns 20 aqui dentro, mais ou menos. Tá, daí a gente pega... Fazer melhor. O pessoal que tiver o seu .com.br, conversa com o Michel, que está bem aqui na frente. Tá, o Michel vai pegar o nome de vocês ali. Depois vocês passam lá no stand do Nick para pegar o Smashbox. Tá bom? Quem quiser conversar ali depois conosco... Tá certo. Obrigado, pessoal. Valeu.